Estamos na história de Débora e Baraque, em Juízes, capítulo 4. Recapitulando rapidamente alguns pontos que nós já vimos, como é esse tema no livro de Juízes, nós estamos vendo que Deus usa instrumentos improváveis, que Deus usa ou instrumentos ou pessoas que normalmente não teriam nenhum potencial. E nesta história, Deus está usando uma mulher, Débora, e depois ele vai usar outra mulher para ganhar a vitória. Então nós temos esse ciclo, essa libertação de Israel, acontece pelo instrumento de duas pessoas, Débora, a juíza, e Baraque, que foi convocado por ela para ser o general. Só que não vamos tomar o tempo de ler tudo de novo, mas só lembrando esses pontos, né, no capítulo 4, versículo 6, ela chama Baraque, dá a ele a comissão, fala: o Senhor te chama e te ordena, vai, leva contigo 10 mil homens e vou atrair a você o comandante do exército, Císera, com seus carros e suas tropas. Lembramos também que a opressão tinha sido muito dura, foi colocado aqui no versículo 3, que por 20 anos ele oprimia duramente os filhos de Israel. Então entendemos que há uma opressão até de uma intensidade maior do que das outras vezes. E o que também uma característica especial aqui, que esse opressor, ele é de dentro da terra da Palestina, terra de Israel, e ele tem carros de ferro. Tem carros de ferro, e os israelitas provavelmente nem armas normais de guerra provavelmente não tinham. Então, além de não ter instrumentos, quer dizer, ele vai juntar, Débora dá a comissão para ele juntar 10 mil pessoas, 10 mil soldados, mas esses soldados não têm nenhuma qualificação para enfrentar o inimigo, principalmente porque ele tem 900 carros de ferro. E esses carros de ferro eram equipados com instrumentos de morte, assim, uma pessoa sozinha, mesmo com espada, com lança, não podia nem chegar perto. Então eles não tinham nenhuma chance. E então Baraque, apesar de ser um homem disposto, se dispôs, ele fala no versículo 8 para Débora: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Então nós falamos que isso pode ser interpretado de várias maneiras. Se você interpretar que ele está falando: olha, você é uma serva de Deus, eu preciso de Deus, eu não posso vencer sozinho, até seria uma coisa lícita. Mas Deus entendeu, né? Deus, através de Débora, falou com ele que o que ele estava dizendo era que ele não acreditava muito, ele não tinha confiança na comissão de Deus. E então Débora responde para ele no versículo 9: eu vou com você, porém não será tua a honra desta expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. É uma grande coisa ter a vitória, mas havia uma honra especial, né? Davi matou Golias, né? Havia uma honra especial em poder vencer principalmente o chefe, aquele que representava o líder, né? Quando se matava o líder, geralmente os seguidores não conseguiam ainda se manter unidos, né? E esta honra não caberia para Baraque. Nós vamos então ver essa parte da história, né? Mas só mais um ponto que nós falamos na última aula, é que como nem sempre, quer dizer, a vitória sempre vem de Deus, a causa da vitória sempre vem de Deus, mas a intervenção de Deus é de diferentes formas. Às vezes é uma intervenção muito clara, às vezes não tão clara, ou seja, às vezes Deus simplesmente está ungindo e abençoando e a vitória vem, mas não fica assim tão patente, tão visível a intervenção de Deus. Mas em alguns momentos Deus mesmo desce, assim, uma coisa super visível para todo mundo, que foi Deus que ganhou a vitória. E aí até vem a pergunta, mas então por que Deus queria 10 mil soldados? Deus podia ter feito isso sozinho. Então esse mistério da união entre nós e Deus nos seus propósitos, isso é muito profundo, é tremendo na Bíblia inteira, que Deus quer ganhar a vitória, Deus tem uma batalha, nós temos falado isso já várias vezes, Deus tem uma batalha para ganhar através da história. Jesus não vem simplesmente porque venceu o tempo e ele vai voltar, mas existe uma batalha, existe uma luta a ser vencida. E Deus poderia fazer isso, evidentemente, não precisamos nem explicar isso, Deus podia fazer isso sozinho, mas ele quer usar o homem, um instrumento fraco. Por isso, assim, o livro Juízes, embora seja um livro que mostra tanta apostasia, tanta falha do povo de Deus, mas é um livro maravilhoso nesse aspecto, porque mostra como Deus usa instrumentos fracos. Então, Deus usa Débora, uma mulher, nunca tinha havido uma mulher como juiz, como, né, pessoa que estava não só ajudando Israel a se libertar dos opressores, mas fala no versículo 4 que ela julgava, depois do versículo 5, debaixo da palmeira. Então ela não só, aliás, assim, no fim, assim, ela não era a pessoa que ia ficar à frente do exército, mas ela estava ali julgando Israel. Deus deu a ela a qualificação de fazer isso, mas agora Deus falou através dela para Baraque, e falou depois, não só deu a ordem que ele ia ajuntar 10 mil soldados, mas depois, quando chegou a hora, lembra que os carros de ferro não podiam atingir os exércitos nas montanhas, os carros não tinham agilidade para subir montanhas, então Baraque ajuntou o exército dele no monte, mas Deus mandou descer, ele ia descer para o campo de batalha, onde os inimigos tinham a maior força. Eles tinham, a força deles era no vale, e foi para lá que Deus mandou Baraque descer, no versículo 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos, não saiu o Senhor adiante de ti. E para mim essa pergunta é a principal, é aquilo que nós temos que fazer, a pergunta para nós, continuamente: o Senhor saiu à nossa frente? Você está indo aonde o Senhor está? Ou você está tentando fazer a obra de Deus do seu jeito? O Senhor, você tem essa palavra? Né? Não é uma coisa mística, não significa que nós vamos ficar aí esperando toda a vida porque nunca tem a ordem de Deus, mas é uma coisa muitíssimo importante. Sem isso nós não temos a bênção e a aprovação de Deus para fazer a obra de Deus. Ela trouxe a palavra de Deus para ele e falou assim: vai. Por que ele podia ir? Porque o Senhor foi na frente. Ele só ia para catar os pedaços, mas o Senhor foi na frente. Era o Senhor que ia fazer a obra. E tanto é, então, aqui a história, nós temos que juntar o capítulo 5, não vou voltar lá agora, mas juntando aí os... né, aqui tem uma... às vezes acho que Deus esconde a coisa para a gente cavar um pouquinho mais, quer dizer, a história não está muito clara aqui no capítulo 4, só fala assim, versículo 15, o Senhor derrotou a Sísera. Mas como? Como que o Senhor derrotou? Como é que esse exército de Baraque derrotou a um exército muito mais forte? Foi porque o Senhor, né, no capítulo 5 fala que as estrelas do céu, houve tempestade, houve chuvas, no meio ali aqueles carros que eram a sua maior força se confundiram, os cavalos empinaram, não sabiam o que fazer, virou uma confusão tremenda. E inclusive depois vai falar, versículo 17, que Sísera fugiu a pé. Por que ele fugiu a pé? Muito melhor se ele tivesse fugido de carro. Por que ele não fugiu de carro? Porque estava totalmente em confusão ali por causa da tempestade, por causa dos cavalos. Depois, quando eles tentaram fugir, o córrego, que normalmente era uma coisa pequena, pouca água, estava transbordando, carregou embora muita gente também. Então, o Senhor mesmo, sobrenaturalmente, estava lutando. E até nós voltamos na semana passada, vimos como quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho, os egípcios foram atrás, os egípcios viram que Deus estava lutando contra eles, encheu o coração deles de pavor, porque eles falaram assim: Deus está lutando do lado deles, nós não temos chance. Né? Então foi uma grande intervenção. Então agora nós vamos continuar a história para ver como Deus deu a vitória final. Então, começando no versículo 15, o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, a todo o seu exército, ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército, até Arosete Aguim. E isso também é um princípio, que quando Deus dá a vitória, existe uma tendência de sentar e celebrar e achar que está tudo maravilha. Ele tinha realmente a responsabilidade de ir atrás até acabar com o chefe, porque enquanto não acabasse com o chefe, ele poderia levantar tudo de novo, né? A chave da oposição do inimigo estava nesse comandante, às vezes é o rei, mas aqui, né, o centro da atenção está no comandante do exército. Ele tinha que pegar esse homem. Então, o exército foi derrotado, virou uma confusão, eles foram vencendo todos os soldados, mas Baraque vai atrás do chefe, por duas razões. Uma, porque precisava, e outra, porque essa, como nós vimos aqui, essa seria a honra. Né? E Baraque acho que não lembrou muito da palavra de Débora, né? Porque já tinha sido falado, você não vai ter a honra, mas ele está lá para conseguir a honra. Ele está lá assim, porque essa é a hora maravilhosa. Quando Deus entra, né? Essa hora você tem fé, você tem confiança, você vai atrás. Essa é a hora que você não teme os inimigos, mas a hora que nós temos que ter fé é na hora que você está enfrentando um exército com 900 carros de ferro e você não sabe como é que Deus vai fazer, mas Deus deu uma palavra e falou, vai porque o Senhor foi à sua frente. Mas ele temeu, né? não confiou sozinho. Talvez ele fez mais do que muita gente, não vamos falar totalmente contra Baraque. E outro ponto assim, importante que não podemos esquecer, que o nome de Baraque não fala assim, muita coisa, mas o nome de Baraque está no capítulo 11 de Hebreus, dos heróis da fé, cita lá Baraque também, como ele fala, não teria tempo de falar e dar uma lista, e ele fala também de Baraque. Então, isso é bom para nós, sabemos que que apesar do seu vacilo, né, apesar da sua dúvida ali, ele foi considerado como um dos heróis da fé. E isso não é uma desculpa para as nossas dúvidas, mas eu acho que isso é maravilhoso para a gente saber que Deus conhece a nossa fraqueza e ele pode nos considerar. Ele foi um homem que enfrentou. Ele falou assim, se você não for comigo, eu não irei. Mas ele foi junto com ela. Talvez outras pessoas, nem junto com a Débora, não iriam. E ele foi, se dispôs, e o nome dele entrou no capítulo 11 de Hebreus. Então, ele vai...
Tem um carro.
BQZ. BQZ 3...
7.
747.
Está na Enda, é um ômega, alguém precisa sair urgente. É de alguém, algum carro? Esse carro, né? Ômega.
Então, versículo 16. Baraque perseguiu os carros, o exército, até Arosete Aguim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar nenhum sequer. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael. Então, essa é a outra pessoa que Deus vai usar, uma outra mulher. Mulher de Eber Queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber Queneu. Queneu era daquele povo parentes do sogro de Moisés. Né? Eles vieram do deserto do Sinai e Moisés tinha ficado lá 40 anos. E depois, durante o tempo no deserto com Moisés, eles vieram e se ajuntaram ao povo de Israel, mas mantiveram, né, eles criam agora em Deus e tudo, mas eles mantiveram a sua identidade, são conhecidos como queneus, e havia paz, não sabemos se isso era uma coisa certa ou errada, mas né, havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber. Então, por isso, quando Sísera perdeu a sua capacidade de fugir, né, o carro não servia mais, ele pensou, olha, tem uma casa aqui, tem um aliado aqui que eu posso me esconder. Saindo, versículo 18, saindo Jael ao encontro de Sisera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Entrou ele na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: tenho sede, dá-me, peço-te, de beber um pouco de água. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda. Se alguém vier te perguntar: há alguém aqui? Responde: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi-se mansamente a ele enquanto estava carregado de um profundo sono e muito cansado. Ela cravou-lhe a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, e assim ele morreu. Baraque chegou perseguindo a Sisera, e Jael saiu-lhe ao encontro e disse: vem e mostrar-te-ei o homem a quem buscas. Entrou ele na tenda e encontrou Sisera morto com a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Foi uma humilhação dupla, porque para todos os homens de guerra, morrer às mãos de uma mulher era a pior morte. Acho que morrer, de qualquer maneira, né, acho que não faz diferença. Mas para eles, inclusive, a gente vai ver em outras histórias na Bíblia que as pessoas achavam aquilo assim: olha, se for... né, parece que tem uma história que ele pede para o escudeiro matar, para não ser morto por uma mulher, e assim, para eles seria a pior vergonha morrer por mãos de uma mulher. E também para Baraque, ele chegou assim: eu preciso ganhar essa vitória, eu preciso ter essa honra, chegou e já estava feito. Como nós temos falado, os juízes têm essas histórias um tanto, né, difíceis assim, né, de encarar, e também assim os detalhes e são coisas difíceis. A gente pergunta também assim: como que, será que isso foi por Deus, né? E aí se você tem alguma dúvida de que Deus aprovou, de que Deus, vamos dizer assim, que isso foi uma coisa abençoada por Deus, no capítulo 5, que nós vamos dar uma passada rápida daqui a pouquinho, nós vamos ver que no cântico de Débora, a profetisa, ela vai chamar Jael, ela vai dizer, bendita, capítulo 5, versículo 24: bendita seja sobre as mulheres, Jael, mulher de Eber, o Queneu, bendita seja sobre as mulheres nômades, né? E ela vai elogiar o que ela fez, porque ela realmente acabou com aquele que estava oprimindo a Israel. Então, nós temos várias maneiras de interpretar isso. Uma, nós temos falado que esses inimigos, né, que são representados no livro de Juízes, em outras partes na Bíblia, os inimigos não são pessoas, não representam para nós pessoas. Então, obviamente, Deus não apoia nem esse tipo, assim, porque até a história, né, como ela usa de uma traição, né? Ela usa de uma traição, porque havia paz entre a casa dela, né, o marido, certamente, e esses opressores. Então havia paz e ela convida para entrar, ela trata bem, ela trata assim com a hospitalidade dos nômades, que é famoso assim, mas ele pede até no cântico também, Débora cita isso, que ele pede água e ela dá para ele melhor do que água, ela dá leite para ele, né? Então, mas é uma traição, ela tá assim deixando ele bem à vontade, bem tranquilo, para depois matá-lo. Então, esses aspectos, obviamente, não são aspectos que Deus está aqui endossando, né? Em primeiro lugar, nós temos que entender que esses inimigos representam os inimigos espirituais, né? As forças espirituais, e contra eles, obviamente, nós temos que usar armas espirituais, mas aqui está mostrando essa luta contra nossos inimigos espirituais. Agora, outro aspecto é que o livro de Juízes representa uma época muito escura na história do povo de Deus, no Velho Testamento, e tem um paralelo com épocas escuras na história da igreja. Então, como representa aqui ciclos, não precisa necessariamente se referir a um só período, mas isso na verdade é uma história, é uma visão de como o povo de Deus, quando não tem realmente Deus governando, esse é um período, depois, mais no final dos Juízes, vai ter um versículo que repete umas três vezes, que descreve a época, que fala assim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Isso é um refrão que vai aparecer nos últimos capítulos do livro de Juízes. E isso descreve o período, porque Deus levantava juízes para libertar o povo, mas nós temos comentado que nesses ciclos de afastar-se de Deus, e depois vem a opressão, e depois nós clamamos a Deus, e Deus manda a libertação, mas o povo não voltava profundamente para Deus. O povo simplesmente clamava a Deus por libertação, mas eles não voltavam de todo o coração. Tanto é que quando aquele juiz morria, eles já voltavam de novo a praticar as mesmas coisas. Então, essa época de escuridão representa, nós temos tido muitos períodos semelhantes na história da igreja. E nessas épocas, se você for estudar a história da igreja, você também vai ver muitos instrumentos fracos, como Deus usou no livro de Juízes, você vai ver muitas pessoas que não seriam pessoas prováveis, não eram pessoas preparadas, treinadas, não eram as pessoas que você acharia que seriam os instrumentos de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, porque Deus usa os fracos, mas também você vai ver coisas desse tipo, ou seja, pessoas rudes, pessoas que não foram santificadas, pessoas que não aprenderam os caminhos de Deus. Então, o que eu quero dizer é que esses métodos, nós já vimos um acontecimento, Eúde, né, que foi matar, né, ele também chegou para o rei dos Moabitas, falou assim, eu tenho uma palavra de Deus, o homem levantou com todo respeito para receber a palavra de Deus, e ele recebeu uma mensagem, né, um tanto mortal, né? Então, são situações que Deus usava, mas nós não podemos dizer que é esse o método de Deus, é assim que Deus quer que a gente age. Então a gente precisa também entender esse aspecto, que aqui Deus está usando uma mulher que nós não sabemos nada a respeito da história dela, eles estavam em aliança com os cananeus, eu não sei por que motivo, entendeu? Nós não sabemos muita coisa sobre isso. Então nós sabemos que é uma época escura, uma época difícil, uma época em que muita coisa errada está acontecendo, mas quando o povo de Deus clama a Deus, Deus liberta até mesmo nessas circunstâncias. Então, por um lado, isso fala da fidelidade de Deus, que Deus é fiel e liberta até nessas épocas, e até quando o povo não tem o coração totalmente convertido, só querem mais a libertação, que isso é a situação. A maioria do povo não está interessado em como nós podemos fazer Deus voltar a habitar no nosso meio. Você não vê praticamente aqui nada sobre o tabernáculo, nada sobre os sacerdotes, nada sobre Deus falando, habitando sobre o seu povo. Você só tem apostasia, opressão, o povo clama, Deus liberta, mas daí o povo cai de novo. Então é uma história triste nesse aspecto. Revela essas histórias da libertação de Deus, mas mostra que Deus muitas vezes tem que usar pessoas não preparadas, não santificadas, e Ele vai fazer isso, Ele pode fazer isso, né? Quando Deus não acha, por exemplo, isso aqui não significa que Deus mudou seus planos, que aquele plano que Ele tem de que os homens têm a função de governo, as mulheres não, Ele mudou isso aqui, porque Ele é Deus, Ele pode usar. Os homens são todos aí como Baraque, não tem pulso, não estão crendo em Deus, não estão ouvindo de Deus. Deus levanta a mulher, Ele sempre pode fazer isso. Mas isso não significa que Ele mudou o plano dEle. Significa que aqui está totalmente fora dos eixos, totalmente fora do plano de Deus. Ele usa Débora, Ele usa Jael, que, como eu falei, não sabemos muita coisa sobre ela. Ele usa quem Ele quer. E isso é ele faz isso para envergonhar. Baraque chega lá e aí, com certeza, ele lembrou. Bem que a Débora falou, né? E isso, por que isso aconteceu? aconteceu porque eu não estava crendo, eu não estava no meu lugar. E nós vivemos em uma época, irmãos, talvez assim, mais do que qualquer outra época, nós vivemos numa época hoje em que os homens, especificamente os homens, não estão ocupando os seus lugares. Estão aí assim, não estão buscando a Deus, não estão assumindo a sua posição, que não é uma posição de tirania, não é uma posição de autoritarismo, mas não é a posição que eles estão, que eles foram chamados por Deus, que é de ouvir de Deus, de crer na sua palavra, de ter coragem e de ir atrás. Agora, isso, essa, assim, em qualquer circunstância, quer dizer, isso é especial porque a situação do povo está horrível, mas essa questão também é algo que com certeza Deus tem prazer. Deus tem prazer em confundir as pessoas que se acham no direito, as pessoas que acham que Deus só pode agir por meu intermédio. Essa também é uma história que nos mostra que Deus nunca vai seguir os nossos conceitos humanos de quem tem o direito de ter a honra de matar o general. E eu não sei como Deus vai fazer, eu sei que a glória de Deus é ter a sua vitória através de instrumentos fracos. Eu sempre falo isso, tenho lido várias passagens, mas eu quero ler mais mais algumas, assim, duas ou três, só rapidamente aqui, porque isso é um princípio de Deus. Deus usa os salvos, o seu povo, que é considerado um povo fraco em relação aos fortes. Né? Então, quando nós comparamos o povo do mundo, as forças políticas, as forças econômicas, o povo de Deus é uma coisa fraca, não tem poder. Então, como todo, Deus usa um povo fraco para vencer o forte. Agora, tem uma outra aplicação desse princípio. No meio do povo de Deus, alguns de nós, que apesar de Deus ter nos humilhado, de nós termos aceitado Jesus, de termos entendido que não somos nada, depois nós começamos a nos envaidecer de novo espiritualmente, achamos que somos alguma coisa. Então, no meio do povo de Deus, Deus deixa Baraque de lado e usa Jael. Então, isso é um princípio maravilhoso. Nós temos que estar sempre com olhos abertos. Se você quer ser um instrumento de Deus, seja realmente esse instrumento fraco, fraco em termos de forças naturais, de capacidades naturais, de confiar nessas capacidades. Deus pode usar pessoas tremendamente talentosas, desde que essas pessoas não confiem em si mesmas, desde que essas pessoas entendam que tudo vem de Deus. Né? Nós não vamos tornar a ler, mas 1 Coríntios 1 é o capítulo mais forte sobre isso, que ele mostra que a cruz é uma vergonha, as pessoas não entendem a cruz e que Deus usa as coisas fracas, as coisas que não são, para confundir as que são. Mas agora eu quero ler uma passagem que Jesus depois citou, está no Salmo capítulo 8. O Salmo 8 é um salmo importante. Vamos ler a partir do primeiro versículo, Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória sobre os céus. Então o salmo começa exaltando Deus, Deus que criou os céus, a glória dele. No versículo 2 ele já faz um contraste. Este Deus de glória, esse Deus de exaltação, de grande poder, o que ele gosta de fazer? Versículo 2, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força. Amém, irmãos? No momento em que você, depois de conhecer Jesus, você começa a se tornar assim, né? A gente tem não é consciente, porque isso faz parte da nossa carne, nosso velho homem. Então, quanto mais você conhece da Bíblia, quanto mais você conhece dos caminhos de Deus, você começa a inchar, né? Quando você conhece um novo convertido, você fala assim: irmão, você não conhece muitas coisas, eu que já vivi muito, posso te falar, né? É como aqueles que falam, né? Aquele que está no primeiro amor, está apaixonado por Jesus e está dando tudo por Jesus, aí vem um velho experimentado, passou por deserto, fala assim: calma, irmão, você também vai passar por deserto, você também vai ver que esse negócio não vai durar. Eu devia ser pelo contrário, aqueles que são velhos deviam olhar para essa paixão nova e deviam falar assim, eu preciso voltar para o meu primeiro amor. Não, a gente pega e joga água fria em cima daqueles que estão chegando e fala assim, ah, isso aí é sua, né, seu fanatismo, sua, né, isso porque você não tem experiência, você também vai passar por coisas, vai ver que a coisa, né, a vida cristã não é bem assim. Então, quando nós começamos a não ser mais criancinhas, não somos mais aqueles inocentes que não sabem nada, que dependem de Deus, nós sabemos muita coisa, entendemos muita coisa, nós podemos falar com isso com a boca cheia, Deus não faz assim. Né? E Deus fala assim, ah é, eu não faço assim, eu vou mostrar que eu faço assim. Né? Então nós achamos que descobrimos as fórmulas, descobrimos as maneiras de fazer. E ele fala assim, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários. Vocês estão vendo a estratégia de Deus? Como é que esse Deus que fez os céus, que enche a terra com sua glória, você gosta dessas passagens que falam assim, assim como as águas cobrem o mar, Deus vai encher a terra com sua glória, você gosta disso? Agora, o que é a glória de Deus? É Deus pisando em todo mundo com sua força, fazendo, ó, tá vendo, eu sou forte. Todo mundo sabe que Deus é forte, isso não vai trazer glória para ele. Sabe o que traz glória para Deus? É Deus falar assim com o inimigo, tá vendo? Você não dava nada para que esse vermezinho, mas eu usei esse vermezinho para derrotar você. Entende? Essa é a glória de Deus. Por isso Jesus se tornou homem. Por isso Satanás foi em cima de Jesus, falou assim, pronto. Deus se fez carne, agora eu vou ganhar sobre ele também. Ele é homem, eu vou mostrar, né, aquelas tentações de Jesus, ele leva Jesus para o pináculo do templo, mostra todos os reinos da terra, mostra a glória, e fala assim, olha, ele também vai cair, ele também vai engolir. Mas Deus usou a fraqueza de Jesus como homem, Jesus assumiu a nossa fraqueza e venceu sobre Satanás. Agora não vai ser só Jesus individualmente, ele quer vencer em cada um de nós. E isso não deve fazer com que você pense assim, ah, eu sou fraco, mas vou mostrar para Satanás que eu sou forte. Não, isso deve fazer você entender, eu não tenho a menor capacidade de enfrentar Satanás, não tenho a menor capacidade de enfrentar Císara com 900 carros de ferro, eu não tenho a capacidade de enfrentar esses inimigos, mas eu vou depender de Deus. Se Deus falou que foi na minha frente, eu vou. Porque Deus precisa. Esse é o mistério, esse é o paradoxo, é aquilo que a gente não consegue entender. Se Deus vai vencer Satanás, por que ele precisa de nós? Ele precisa de nós, aqui, versículo 2, crianças e os que mamam, ele vai suscitar força por causa dos teus adversários para fazer eles calar. O inimigo e vingativo, ele vai calar a boca de Satanás e de todas as forças das trevas através de instrumentos fracos. Através da história, nós temos repetido esses ciclos de juízes, nós temos sido corações perversos, nós temos afastado de Deus, nós temos sido falhos e Satanás está rindo. E o outro salmo fala que quando Deus olha para essa situação, que os reis da terra se levantam, que os reis até estão zombando, a Bíblia fala que Deus está lá em Sião, né, representando o seu povo, sua morada, ele está em Sião, ele está esperando a sua hora, Deus está esperando a sua hora, Deus está esperando o momento em que ele vai dizer, eu vou vencer através desse povo fraco. E a Bíblia diz que Deus ri, porque Deus sabe que ele vai ganhar, amém? Ele sabe que vai ganhar, mas ele vai ganhar através de um povo que entende que é fraco. Através de um povo que entende que são criancinhas que não têm força própria. Versículo 3, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele? O filho do homem para que o visites. Então ele está vendo a pequenez do homem, a insignificância do homem diante de tão grandes coisas. Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste e de glória e honra o coroaste, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Então, ele mostra que o plano de Deus é exercer o seu governo através do instrumento fraco e vencer. Se você quiser anotar, Mateus 11, 25 é onde Jesus cita essa passagem, falando com os fariseus. Ele cita esse salmo dizendo: vocês nunca leram, vocês não sabem que Deus não vai usar vocês, fariseus, que acham que são muita coisa? É, e onde estão os fariseus hoje, irmãos? Onde estão? Conte para mim, onde estão os fariseus? Nas outras igrejas, fora da igreja, em outros lugares? Não, os fariseus estão aqui, aqui, chegando aqui, né? Onde estão os fariseus? O fariseu está aqui dentro, né? Esse é o fariseu, né? A gente olha assim: ah, claro, nós hoje não somos fariseus, nós não pensamos assim, mas o fariseu está aqui. Então, cuidado, cuidado, como Jesus falou com os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Tomem cuidado, porque esse fermento, o que acontece com o fermento? Ele penetra toda a massa, leveda tudo. Então, cuidado, isso tem que ser um veneno mortal. Tem que ser assim: identificou, Senhor Jesus, me liberta disso, em nome de Jesus, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, não admito, não aceito, né? Você não pode fazer uma coisa por Jesus. Jesus não pode agir na sua vida, que vem aquele pensamento: está vendo como você é bom? Está vendo como você é espiritual? Está vendo como você orou e Deus te atendeu? Então, em nome de Jesus eu não aceito. Em nome de Jesus, né, isso não tem mérito nenhum. Se tem alguma coisa boa que Deus fez na sua vida e na minha, foi porque Ele fez, não foi porque eu fiz. Né? E o que eu faço é estorvar, o que eu faço é atrapalhar. Né? Deus, tira-me do caminho, a minha carne, os meus pensamentos, a minha capacidade humana, tira tudo do caminho para que o Senhor possa atuar. Então, Jesus usou essa passagem também. Eu só vou... vamos ler também Jeremias 9, depois uma em Atos. Jeremias 9... Jeremias 9, 23, inclusive essa passagem também é citada por Paulo em 1 Coríntios, naquela passagem que eu falei que Deus fala que, né, ele usa as coisas fracas, ele cita essa passagem de Jeremias. Jeremias 9, 23, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Vamos aceitar essa palavra para o nosso coração. E como eu falei, não encaminha essa palavra para os outros, né? Não chega em casa e fala com alguém que não veio para o estudo. Você devia ter estado lá, que você ia entender que você é fariseu. Né? Vamos falar para a gente mesmo, né? Para o nosso coração. Né? Vamos falar com, né, aqui dentro. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Deus pode usar o sábio? Pode. Desde que ele não se glorie na sua sabedoria. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Se alguém já possuiu alguma coisa, por menor que seja, você sabe que as riquezas, os recursos, nos dão um senso de poder. Eu posso, né? Você se sente totalmente diferente quando você tem dinheiro na conta, né? Totalmente diferente. Eu posso, né? Você não sente tanta necessidade de orar, de pedir ajuda de Deus. Tem dinheiro na conta, eu posso fazer. Agora, você não tem dinheiro na conta, para você fazer alguma coisa, você tem que depender de Deus, né? Então, não significa que Deus quer que a gente seja sempre miserável, que nunca tenha nada. Ele quer que a gente não confie na nossa própria capacidade. Você tem dinheiro? Não é seu. Não, é meu, eu já dei 10%. Eu dei o dízimo, o resto é meu, não é? Pela Bíblia, não. Tudo pertence a Deus. Então, nenhuma coisa que nós vamos fazer, nós devemos fazer sem depender de Deus, sem, né, saber se ele quer, pertence a ele. E isso não nos dá um direito de poder, né? Isso deve nos manter fracos diante de Deus. Versículo 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Não é bom quando a Bíblia nos mostra o que agrada a Deus? Você não quer agradar a Deus? Você não quer sentir que Deus está contente? É a melhor coisa que tem, não existe. Eu tenho falado que não existe outro galardão. Eu não sei se você está esperando. O que você está esperando quando chegar no céu? Você está esperando uma coroa, uma mansão? O que você está esperando como galardão? Eu, para mim, existe um galardão. O resto são acessórios, não tem importância nenhuma. Tem um galardão. É Jesus me receber e falar assim, muito bem, servo bom e fiel. Agradar a Jesus. Não existe outra coisa. Não deveria existir outro motivo para a nossa vida. Não deveria ter outra coisa. Quando nós achamos aqui, Deus, eu descobri. Tem gente que é difícil descobrir o que eles gostam, não é? Você já teve dificuldade em dar presente para alguém, mas o que ele gosta? Parece que ele não gosta disso, parece que ele não gosta daquilo. O que você vai fazer para Deus? Deus já falou que nossas obras para ele cheiram mal. Você fazer obras para Deus, Deus vira o rosto porque fede você fazer obras. Então você fala assim, Deus, o que eu vou fazer para o Senhor? Como é que eu vou te agradar? Então ele fala, aqui, é quando você não se gloria naquilo que você tem. Você tem um talento, não se glorie nisto. Não é isso que é sua glória. Você tem uma capacidade, você tem uma facilidade, você fez isso, Deus fez alguma coisa. Não é isso que deve ser a sua glória. Ele fala assim, glorie nisso, em me conhecer. E quão pouco nós conhecemos a Deus. Nós ouvimos palavras sobre Deus, nós lemos sobre Deus, até a Bíblia, se não conhecer a Deus, é apenas um mapa que fala sobre Deus. A Bíblia, a próprio Jesus fala assim, vocês examinam as Escrituras porque acham que tem nelas a vida eterna. Ele fala uma coisa assustadora, fala assim, a Bíblia não tem vida eterna. A Bíblia mostra, a Bíblia nos leva até Jesus. Glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Cada vez que você descobre que você não é nada e que Deus fez no seu lugar, você está conhecendo mais a Deus, conhecendo pessoalmente, não só ouvindo falar. Se nesta manhã alguma coisa está aquecendo o seu coração, isso não é para você parar aqui. É para você voltar para casa e dizer, Deus, eu quero conhecer. Ali, quando eu estava ouvindo a palavra, a sede aumentou, eu quero te conhecer. Mas a gente volta para casa e vive a vida normal. A gente volta para uma vida que não tem nada a ver com Deus. Nossa vida diária, muitas vezes, não tem nada a ver em conhecer a Deus, em andar na presença de Deus. Para que a gente vem aqui, ou em cultos, pregações? Por que você lê a Bíblia quando você lê sozinho? É para que aquilo conduza você a Jesus. Mas a vida, a busca, instante por instante, momento por momento, entendendo que você não é nada, e querendo, e ansiando, e fazendo, Deus, eu quero te conhecer. E as pessoas que mais conheciam a Deus, eram as pessoas que falavam que não conheciam. Paulo, depois de fazer 3 viagens missionárias, depois de levantar a igreja, depois de fazer muito mais do que qualquer um de nós vai fazer, ele fala assim, não que eu tenha alcançado, não que eu conheça, eu prossigo para o alvo, eu quero conhecer. Fala, Paulo, você não conhece nessa altura, eu nem comecei ainda. Moisés, depois de ter a experiência da sarça ardente, depois das 10 pragas, depois de passar pelo Mar Vermelho, ele chega num momento lá e fala assim, Deus, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não se revelar a mim, se eu não te conhecer, eu não vou para frente. Ele fala assim, Moisés, mas como é que você está falando que não conhece? Então, quanto mais você conhece a Deus, mais você quer conhecer, mais você sabe que ainda não conhece. Então, isso é que agrada a Deus, quando a gente não vai atrás de benefícios, quando a gente não vai atrás de, outras coisas, quando a gente realmente entende que o que agrada a Deus é dar glória a Ele, é ser um instrumento, é ser um dos 10 mil de Baraque. Estou lá, um dos 10 mil, não tenho chance nenhuma, eu fico lá assistindo Deus colocando todos os carros de ferro numa confusão, lá estou assistindo. E depois entra a hora que eu começo a correr atrás, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. E Baraque também tem que chegar e falar assim, olha, o Senhor me deu uma comissão, me colocou como general, mas quem ganhou a vitória foi a Jael, foi uma pessoa que Deus usou lá, ela teve coragem. Você já pensou uma mulher sozinha? Eu falo assim, a gente olha para o lado assim, que né, usou traição e foi uma história assim, difícil, né, até de pensar no que ela fez. Mas olha a coragem que ela fez. Já pensou se ela dá uma martelada e o homem acorda e vai em cima dela? É uma mulher sozinha. Né? Ela teve coragem. Ela falou assim, esse aqui é um inimigo de Deus. Esse aqui é um inimigo de Deus. Eu, hein? O homem está dormindo, mas pegar uma estaca e martelar essa estaca na cabeça do homem, isso aí não vai dar certo. Né? Mas é outra vez, ela usou, lembra? Ela usou o que ela tinha. É, o outro usou a guilhada de bois, cada um usou, o outro era canhoto, cada um usou o que ele tinha. O que que Jael tinha? Uma estaca de tenda, só isso. Bom, agora vocês só anotem Atos 4:13, onde mostra que Deus usou os apóstolos, que eram homens iletrados, e as pessoas... Ali, os sacerdotes, os entendidos, os sábios, falam assim, como que essas pessoas podem estar falando tais sabedorias, sendo que eles nunca foram na escola, nunca fizeram seminário, não sabem nada, estão falando com tanta autoridade. Então, Deus vai usar, irmãos, lembrem disso. Eu não sei se eu consigo transmitir a ideia, Jael não é só uma mulher. Ela não é só uma pessoa que não teria nenhuma capacidade de fazer, né? Deus trouxe o general até na porta dela, eu não sei se ela tinha alguma ideia de que ela pudesse fazer isso, mas irmãos, Deus pode usar a nossa vida sem nenhum alarde, sem nenhuma, assim, quem sou eu, que talento que eu tenho, eu sou uma mulher... As mulheres, esse negócio da estaca, da tenda, as mulheres que tinham essa função, elas desmontavam a tenda, montavam a tenda, ela estava usando uma coisa que ela sabia usar, ela sabia montar a tenda, tirar a tenda, então a estaca da tenda ela sabia usar. Né? Então, o que, que ela tinha? Ela simplesmente estava sendo fiel, com certeza, uma esposa fiel, fazendo as tarefas que eram dela, mas... Com certeza no coração dela, ela estava assim, amargurada por causa da opressão sobre o povo de Deus. Então se você tem um coração que não quer apenas a libertação dos seus probleminhas imediatos, dá para entender? Você tem problemas imediatos? Quem não tem? Você tem problema? Você tem alguma coisa na sua vida que não está legal? Agora, o que, que você quer? Você quer você ficar numa vida boa? Ou você quer que Deus restaure a sorte para o povo dele? Você quer que Deus coloque o nome dele na terra? Você quer conhecer a Deus e ver que Deus é Deus e Ele que faz as coisas, entende? Se você tem este coração, Deus pode te usar. Deus pode deixar Baraque de lado e pode usar você. Entende? Isso abre um horizonte tremendo. Não existem pessoas que não têm talentos. Não existem pessoas que não têm capacidade de ser usados por Deus. Deus pode e quer usar todas as pessoas. Ok, rapidamente, vamos voltar lá para Juízes 5. Só quero chamar atenção para algumas coisas aqui no cântico. Lembre que tem uma ligação muito grande entre... Profecia e cântico. Profecia e cântico. É uma coisa que nós conhecemos pouco, mas os cânticos inspirados na Bíblia, Davi era um homem que tinha comunhão com Deus, ele escrevia cânticos. Um dos primeiros cânticos que nós temos, não sei se é o primeiro, Êxodo 15, depois de passar pelo Mar Vermelho, né? Miriam, a profetisa, canta ao Senhor. Moisés, que é um profeta, também canta ao Senhor. Então tem uma ligação entre profetas e música. Isso é uma coisa tremenda. Débora é uma profetisa. E aí depois da vitória que Deus dá, ela canta no capítulo 5. Então cantaram Débora e Baraque. Ela deixou Baraque fazer um dueto com ela, né? Mas com certeza a música era da Débora, né? Assim, ela que estava ali recebendo, mas ela falou assim, vem Baraque, vamos cantar juntos, né? Ao Senhor. Então, nosso tempo está meio restrito já, mas ela faz uma referência, assim, algumas coisas se destacam, a gente já citou algumas coisas nesse capítulo, né? Mas no versículo 2, quando os chefes se põem à frente em Israel, quando o povo se oferece voluntariamente, louvai ao Senhor. Então, ela destaca depois, outras vezes, versículo 9, meu coração é para os legisladores de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Então, ela está destacando aqui as pessoas, o povo em geral e principalmente líderes que nesse momento estavam todos acuados, todo mundo com vergonha, todo mundo com medo, mas quando soou a trombeta, quando chamaram para a batalha, algumas pessoas se ofereceram voluntariamente. Então isso é um destaque desse cântico. Deus dá um tremendo valor para quem se oferece voluntariamente. O tempo aqui não vai dar para eu dar algumas outras passagens para vocês, mas o oferecer voluntário, se você está fazendo alguma coisa para o Senhor, seja dízimo, seja leitura da Bíblia, seja algum serviço para o Senhor, se você está servindo a Deus na escola dominical, nos grupos de comunhão, em evangelismo, na ENDA, seja onde for, se você está fazendo alguma coisa sem o coração voluntário, você está perdendo seu tempo duas vezes, porque você está deixando de fazer aquilo que você gosta de fazer e Deus também não está dando valor. Porque, né, tem várias passagens que mostram que Deus só valoriza aquilo que é feito com coração voluntário. Então lembre disso. Isso não significa que devemos parar de fazer o que nós estamos fazendo, significa que nós devemos examinar o nosso coração. Até que ponto que você está oferecendo voluntariamente. Então isso aqui é um ponto que destaca vários lugares aqui. Ela fala também, eu vou ver aqui no versículo 12, desperta, desperta Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te Baraque, leva presos a teus prisioneiros. Isso é uma expressão que usa inclusive em Efésios, quando fala que Jesus levou cativo o cativeiro. Então, nesse momento, quem é preso de quem? Antes da batalha, quem é preso de quem? O povo de Israel está sendo oprimido pelos cananeus. Mas ele fala assim, leva prisioneiro aqueles que estão te aprisionando. Então vai inverter essa prisão. Então todas as forças do mal, lembre que isso nunca se refere a pessoas. Se tem alguém perseguindo a igreja, a Bíblia diz que nós devemos orar por eles, porque o nosso desejo é que eles se convertam, que eles conheçam o Senhor. Então nós nunca queremos que as pessoas que estão porventura nos pisando ou perseguindo, nós nunca queremos nós pisar em cima deles. Isso se refere somente às forças do mal. Nós queremos ver essas forças, sim, debaixo dos pés de Jesus. Amém? Então, levar cativo, cativeiro. Versículo 13. Então, desceu o restante dos nobres e do povo. Desceu o Senhor por mim contra os poderosos. Aí ela vai citar todas as pessoas que desceram. Efraim, Benjamim, Maquir, Zebulon, os príncipes de Issacar, né? Aí no final do versículo 15, ela vai falar daqueles que não se juntaram. Nas correntes de Rubem foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais? Lembra que Rubem e Gad, eles tinham muitas ovelhas, por isso que eles ficaram do outro lado do Jordão, lembra disso? Então até aqui está falando, por que ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos, os rebanhos? Nas divisões de Rubem, tiveram grandes esquadrinhações do coração. Eles ficaram assim, vou ou não vou, esquadrinhando o coração. Será que Deus quer que eu vá? Será que Deus não quer? Enquanto eles estavam decidindo se vai ou não vai, Deus ganhou a vitória sem eles, né? Então, tome cuidado com isso. Isso é um alerta mostrando que nós temos que atender ao chamado de Deus. Quando Deus chama, nós temos que ter, né, continua, versículo 17, Gileade ficou além do Jordão, e Dan, por que se deteve com seus navios? Aser sentou-se nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Então, cada um tinha suas coisas, um tinha rebanhos, outro tinha navios, outro tinha assuntos para tratar, e eles não foram. Então, isso é um tema na Bíblia também, que nós podemos ficar tão entretidos, tão ocupados com as coisas que nós estamos fazendo, que nós não ouvimos o chamado de Deus, né? E isso é uma coisa que ficou patente aqui, né? Bom, eu só vou... Ela fala depois, em seguida, uma parte que nós já vimos, como explica melhor que Deus mandou a tempestade, que Deus que fez ganhar a vitória, né? E depois ela fala de Jael, como Jael foi corajosa e como ela foi um instrumento de Deus. E no fim ela começa a falar da mãe de Císera, que está esperando ele voltar, como sempre vitorioso, que ele não vai voltar mais. E no fim, no versículo 31, ela diz, assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, não os meus, os teus. Então lembre disso, os seus problemas não são os seus. Você tem que ter um coração para ver os problemas do ponto de vista de Deus. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Deus não nos salvou e nem nos chamou, não nos colocou aqui para que nós tivéssemos uma vida tranquila. Ele nos chamou para que nós pudéssemos glorificar a Deus. No meio das piores situações, Ele quer ganhar a vitória através dessa fraqueza humana que está em nós. Amém? Pai amado, nesta manhã, nós pedimos que o Senhor revele isso ao nosso coração. Ó Deus, Tu sabes onde cada um se encontra aqui nesta manhã. Tu sabes aonde nós estamos, com que tipo de luta, ou que tipo de ciclo, que ponto que nós estamos nesse ciclo. Ó Deus, se nós temos tido um coração frio, se nós temos nos gloriado na nossa própria força, se nós estamos ainda experimentando o fracasso por causa de coisas que nós temos nos levantado em nós mesmos. Ó Deus, mas nós pedimos que o nosso coração possa clamar sim ao Senhor, mas que possa clamar desta forma, buscando a Tua glória, buscando o Teu retorno para a terra, que o Teu nome possa assim encher de glória em toda a terra, e que nós sejamos esses instrumentos fracos, como Jael, como pessoas que não têm possibilidade, e possamos ser os Teus instrumentos nesta geração. Em nome de Jesus. Amém.